A gente está nessa jornada, nesse mês, falando sobre vida real. Já também produzindo e trazendo consciência a respeito da Conferência Originais, que esse ano tem o tema Mulheres Reais. E dentro dessa coisa de realidade, de vida real, estou sentindo falta aí, não. O anjo não... Vocês estão ouvindo aí? Não, né? Os anjos não vieram. Vamos ver. Deixa eu ver. Já sinto outro mover, já. Ou toca para eu ouvir, ou nem toca, né? Aí, agora sim, agora está gostoso. E nesse tempo que Deus está fazendo, e trazendo uma nova... Deus sempre oportuniza momentos e novos ciclos na nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Sabe, abrindo oportunidades e janelas de oportunidades ao nosso coração. E hoje, falando a respeito desse tema nos dois primeiros cultos, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre felicidade, que é o tema dessa noite, o caminho para a felicidade. A gente está vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde uma calamidade visitou o nosso país, e eu nem reporto somente ao Rio Grande do Sul. Eles foram, obviamente, os mais feridos com isso, e estão passando por um momento muito difícil. A Igreja de Jesus tem se movido, toda a população brasileira, pelo menos a maior parte, tem se sensibilizado. A gente esteve lá essa semana também, na região de Esteio, depois Porto Alegre, vimos um pouco daquilo que está acontecendo, e nós percebemos que as pessoas entraram, sabe, num ambiente de tristeza e dor. As pessoas entraram com um emocional muito abalado. E é claro, é normal que isso aconteça dentro do que estão vivendo. E Deus me trouxe esse tema felicidade, porque nós precisamos restaurar e resgatar isso. Nós precisamos entender o que é felicidade. Nós precisamos entender que existe um caminho para a felicidade. Porque nós confundimos felicidade com prazer. Prazer é aquilo que a terra produz. Felicidade é aquilo que só o Senhor pode dar. É muito diferente. Felicidade, querido, é uma jornada longa. Felicidade é você ser nutrido. A felicidade, ela vem de dentro para fora. O prazer, ele vem de fora para dentro. Tudo que a terra pode te dar, a terra produz. Só que a felicidade é diferente. É aquilo que Deus coloca em você. Então, para você ser feliz, você não depende das circunstâncias, depende da tua relação com Deus. É por isso que às vezes você está passando por um tempo muito difícil, as circunstâncias desastrosas ao teu lado, mas você está bem. De repente você até viu pessoas, no meio dessa tragédia que está acontecendo, conseguirem ainda sorrir, conseguirem ainda falar num tom de esperança. Eu vi muitas entrevistas de pessoas falarem: eu dou graças a Deus porque eu estou vivo e eu vou recomeçar e vou construir tudo de novo. Como que uma pessoa no meio do caos tem força? É uma força que excede o pensamento humano. É uma força que não é do homem. É uma força, querido, que é construída na nossa fraqueza. É a força do Senhor. E a felicidade é sobre isso. Muitas pessoas... Por que muitas pessoas não se sentem felizes? Porque elas desejam a felicidade como fruto, mas não querem plantar a semente. Todo mundo quer colher um fruto de felicidade, mas não está disposto a plantar uma semente para que ela venha. Todo mundo deseja ser feliz, mas ninguém quer plantar uma semente para colher esse fruto. Todo mundo deseja viver uma vida incrível, mas não quer lançar pequenas sementes para que essa vida seja construída. Ontem eu estava lá em Balneário Camboriú, ministrando com jovens, e conheci um casal de pastores maravilhosos, que lideram os jovens lá, pastor Raduan, pastora Carol, na igreja Embaixada de Balneário. E nós conversamos bastante a respeito do tema liderança jovem. E eu estive por 15 anos trabalhando e liderando especificamente essa geração. E uma coisa que Deus me fez entender é que quando você quer colher um fruto, você precisa escolher a semente. Quando você vai pescar, quem sabe pescar e quem gosta de pescar sabe, cada isca é para um peixe. Quando você está comprando a isca, lá naquele lugar que eu não sei o nome, que compra a isca, agropecuária, vou chutar aqui, né? É caça e pesca, vai. Você está comprando a isca, você já está dizendo para você mesmo o peixe que você quer pescar. Você está ali comprando a rede, você está dizendo para si mesmo o peixe que você quer pegar. Então você precisa, querido, na semente, decidir o fruto que você quer colher. E eu falei para ela, para eles, vocês não vão conseguir ganhar jovens de 15 a 35 anos com uma mesma isca. E sequer vão conseguir trabalhar no coração deles dentro de um mesmo ambiente. Porque sempre vai ter alguém descontente, porque o tema de 15 é diferente do tema de 35. O assunto é diferente. Então você vai precisar escolher o fruto que você quer colher, para lançar a semente a respeito desse fruto. E quando diz respeito à felicidade, quando diz respeito a você querer viver uma vida incrível, você precisa pensar, qual a semente que eu tenho que lançar agora? Qual é a renúncia que eu tenho que fazer hoje? Qual é o tempo dentro da minha jornada que eu preciso determinar agora? Porque, querido, felicidade não é uma coisa aleatória, circunstancial. Isso é prazer. Torno a dizer, o que a terra produz é prazer. É prazer para a carne. Agora, o que o Senhor produz é uma felicidade eterna. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Jeremias fala, no capítulo 17, verso 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse é feliz. Quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É a felicidade que vem a partir de uma confiança e uma esperança em Deus. Esse é feliz. Pastor, mas ele passa por circunstâncias difíceis? Passa. Passa por tempo difícil? Passa. Mas ele é feliz, porque ele confia no Senhor. A esperança está no Senhor. Não está em mais nada, está no Senhor. O salmista também fala, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Querido, integridade. Seguir as leis do Senhor. A gente fala de integridade hoje, parece que está falando de um absurdo. A gente fala de ser uma pessoa idônea, as pessoas pensam, ah, mas não dá mais para ser. Não dá para ser idôneo, não dá para ser íntegro, não dá para ter caráter no mundo que a gente está vivendo. Dá, e tem que ser assim. Porque esses são felizes, esses são os que confiam e esperam no Senhor. Tem uma vida íntegra, idônea, tem caráter, tem moral. E é isso que tem nos faltado, tem nos faltado. Eu lembro que no meu tempo de escola tinha matéria educação moral e cívica. Quem é que tinha aí? Não mente, irmão. Levanta bem a mão e entrega aí a tua idade. Isso. Você não tinha já, esposa? Trocou pelo quê, educação moral? Não trocou por nada. Tiraram? É mesmo? Olha que sério. Vocês fizeram o quê na escola? Vocês aí que não levantaram a mão. Hã? Estudos sociais? Eu também tinha. Eu tinha religião também. E agora? Quê? Tiraram? Tá, acabou, tiramos. Tiraram, tiraram. Vamos acabar com o tema. Então a gente tinha educação moral e cívica. Tinha estudos sociais também. As matériazinhas boas para tirar nota boa. Era só prestar atenção. Então assim, isso tudo, e hoje parece que nós perdemos a questão de moralidade. E aí o salmista vem e fala assim, como são felizes os íntegros. Então a gente percebe que o mundo está triste, por quê? Não tem mais integridade. Por que as pessoas estão vivendo de calamidade em calamidade? Opa! Daqui a pouco vem o cavaquinho, irmão. É água, café, daqui a pouco vem o cavaco, nós passamos a noite aqui. Então, por que não são felizes? Não tem integridade, não tem idoneidade, não tem moral. Então eu estou toda a vida sendo derrubado, eu estou toda a vida andando em frangalhos, porque eu não tenho integridade na minha vida. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, os que obedecem os seus preceitos, mandamentos, e o buscam de todo o coração. Olha só como a felicidade tem caminho, olha só como a felicidade tem uma linha de pensamento, não é uma coisa aleatória é prazer. Prazer aleatório. Você sai daqui, você vê um carro bonito que você sonha ter, seu uau. Você sentiu um prazer de encostar, de andar no carro. É algo que a terra produz, mas que vem e vai. Vem e vai. Tu olha para aquele carro, nossa, você entrou, sentiu o cheiro, aí viu o preço e foi embora. É o prazer, irmão. O prazer te visita e te deixa. A felicidade, ela anda contigo se você escolher andar com ela. É um presente dos céus. É um presente dos céus. não pratica o mal e anda em seus caminhos. Existe um caminho para ser feliz. O mundo diz que não. Não, a felicidade é você curtir a vida, a felicidade é você fazer o que você quiser. Não. Não tem nada a ver com felicidade isso aí. Isso aí tem a ver com prazer. Depois, em Salmo 106 também, como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça o tempo todo. São felizes os que fazem o que é? Olha só que lindo. Mas o que é certo no meu ponto de vista ou no teu ponto de vista? Nenhum dos dois. É o que faz certo no ponto de vista da Bíblia. Esses são felizes. Esses são felizes. Os que fazem certo diante daquilo que Deus diz que é certo. Esses são felizes. Esses são aqueles que praticam a justiça o tempo todo. Não é a minha justiça, não é a tua justiça. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é a nossa ira que produz a justiça de Deus. Deus tem a sua justiça. Então nós precisamos andar debaixo de um decreto, debaixo das leis do Senhor, com integridade, com moral, fazendo o que é certo, e eu vou ser uma pessoa feliz. Pastor, vou passar por tempo difícil? Vai. Vai se entristecer? Vai. Mas assim como Salomão fala em Eclesiastes 3, vai ter um tempo para começar e um tempo para terminar. Ele fala de ter tempo para todas as coisas. Então vai ter tempo que eu vou chorar, mas vai ter tempo que eu vou sorrir. Vai ter tempo que eu vou me abater, mas vai ter tempo que eu vou me levantar. É assim. Porque eu sigo os decretos do Senhor. Eu sou uma pessoa feliz. Amém? Felicidade é o resultado de uma vida de obediência e devoção. Eu tenho cada vez mais consciência e convicção disso. Que a felicidade é o resultado de uma vida de obediência e de devoção. E eu fico arrepiado quando às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estou sem tempo para orar, estou sem tempo para ler a Bíblia, não vou conseguir estar na conferência, não vou conseguir estar no GC, não vou fazer a jornada do discípulo, porque eu estou construindo a minha vida financeira, eu estou investindo, sei lá, numa área da minha vida. Querido, você está indo para um lado do prazer e está esquecendo que aqui é que você está construindo felicidade. Você está se enganando. Você está abandonando o lugar que vai te fazer feliz. E você está indo para o lugar que vai te dar prazer. Só que aquele lugar é instável. Esse lugar é estável. Ele te assegura. Ele te mantém, ele te sustenta. É a rocha, é a pedra angular. É diferente demais. Então, quando eu entendo que eu preciso ter uma vida de obediência e devoção, eu consigo entender muito mais, porque mesmo no tempo difícil, eu sou feliz. Mesmo no tempo da dor, eu olho para o Senhor e digo, minha esperança está em Ti. Olha como é diferente. Um momento como esse, tem pessoas que têm olhado e perguntado, onde está Deus? E tem pessoas que têm pensado assim, Deus está onde Ele sempre esteve, presente. Por quê? Porque uma pessoa que se relaciona, que obedece, que conhece o coração de Deus, que não tem dúvida de quem Ele é. Agora, quem navega nos mares dos prazeres e que esquece essa construção e esse caminho de felicidade em Cristo, cria os seus conceitos, cria as suas falas, entendeu? E hoje nós estamos aí em meio a muitas falácias, muitas declarações, ideologias reverberando nos quatro pontos da sociedade, dividindo corações. Por quê? Porque as pessoas têm buscado prazer ao invés de buscar felicidade. Uma vida de obediência e devoção é uma vida que vai te fazer sempre uma pessoa feliz. Quem está comigo aí? Quero ler com vocês Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Nós temos aqui claramente um conceito que Jesus nos traz a respeito de felicidade. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. As bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém. Sabe, queridos, esse momento de Jesus com os discípulos é o momento que Jesus está passando pela Galiléia. Jesus já está arrastando, curando, libertando, pregando o evangelho de salvação. E nesse momento, ele percebe uma multidão atrás dele, então ele escolhe um espaço, um lugar, e quando nós estivemos nesse lugar, na visita a Jerusalém, eu confesso que foi um dos lugares que eu fiquei assim mais pensativo, sabe, pensando, refletindo a respeito daquele momento de Jesus com a multidão, porque você olha para aquele lugar, e um campo aberto, sabe, um lugar árido, e eu penso assim, você tem que pensar contextualizando quando foi, não é como é agora, entendeu? Não é chegar lá com uma caixa de som, com o Gutinho com o violão nas costas, com o Pedrão com o teclado e montar a banda e... Diferente, né, Pedro? Jesus chegava lá e tinha que ir aqui. E por isso que muitos textos diz que as multidões se apertavam para ouvir a Jesus. As multidões se aproximavam. E sempre fala a respeito dos discípulos se acercar um pouquinho mais. Por quê? Porque o primeiro ouve da fonte. Mas quem está lá atrás já está ouvindo alguma coisa que alguém disse. E aí começa. É igual você que não vem no culto. Depois você pergunta o que aconteceu. O irmão vai dizer o que aconteceu na visão dele. O irmão vai pregar, vai repregar o que eu preguei. Já com o olhar dele. Então quando você vem direto da fonte, você ouve direto da fonte. E por isso que os discípulos estavam mais perto de Jesus, querendo entender, querendo ouvi-lo. E aí Jesus então organiza a multidão e começa a falar sobre felicidade. Jesus organiza a multidão e começa a dar caminhos claros a respeito do que é ser feliz. E é interessante demais que às vezes a gente fica aí, sabe, confabulando, criando teorias a respeito da felicidade. E nós temos aqui em Mateus 5, um conceito claro, revelado, de Jesus a respeito de felicidade. E é por isso que eu digo, felicidade tem um caminho. Tem uma forma de você alcançar a felicidade. O primeiro ponto que Jesus fala é: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Pobre de espírito é você ter consciência da sua incapacidade, a deficiência que nós temos sem o Espírito Santo de Deus. É mais ou menos, irmão, você reconhecer, como eu, que nós somos pobres, miseráveis sem Jesus. É reconhecermos que nós não somos nada sem Jesus. É reconhecermos que nós não temos uma capacidade humana de fazer nada sem Ele. É uma pobreza total, é uma incapacidade total, é uma dependência total. Então felizes são os pobres de espírito, Jesus fala, porque o reino dos céus lhes pertence. É a esse, sabe por quê? Porque quando eu me considero miserável, pobre, cego e nu, eu preciso de alguém. Quando eu tenho consciência de que eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Quando eu tenho consciência de que eu sou um pecador, eu preciso de alguém que possa remir e perdoar o meu pecado. Então eu decido por Jesus e decido andar com Ele. Por isso que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Porque eu confesso Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Porque eu olho para mim mesmo e não vejo nada. Eu olho para mim mesmo e me sinto incapaz. Eu olho para mim mesmo e percebo que eu não consigo virar a próxima curva. Eu preciso de Jesus. Eu preciso levantar um Salvador sobre a minha vida. Então Jesus fala: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas nós vemos uma cultura humana que hoje nós estamos valorizando o homem. Quando eu digo homem, homem e mulher. Estamos valorizando o ser humano. Estamos criando uma completa independência. Eu olho para mim mesmo e me sinto incrível, valorizando o ego, inflando quem nós somos e descaracterizando a questão de Deus. Nós estamos inclusive percebendo que nós nem somos tão pecadores. Porque o que é pecado? Porque o que é pecado para você não é para mim. Então, se for pelo que eu penso e você pensa, não existe mais pecado. Se não existe pecado, não precisa existir perdão. Se não existe pecado, não existe perdão, não precisa ter um Salvador. E aí você cancela Jesus. Você cancela a cruz. Você cancela tudo. Então felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus segue: felizes os que choram, pois serão consolados. Choram, ainda conseguem dividir a dor com o próximo. É interessante demais. Felizes os que choram, porque serão consolados. Um dos adjetivos do Espírito Santo é consolador. Consolador. Agora pense comigo. Se você ainda tem a tua cerviz endurecida, se você ainda tem dentro de você um coração de pedra, se você está vendo tudo o que está acontecendo e você não derruba uma lágrima, você não se move, sabe, você não corre para levantar uma oferta, você não pensou em se mover e mover os céus para amar e cuidar dessas pessoas, você está vendo tudo destruído do teu lado, você está parado, paralisado. Você está com o coração endurecido, você não chora. Se você não chora, você não precisa de quem te console. Se você não precisa de um consolador, você não precisa de Deus. Você não precisa de Jesus. Agora, os que choram precisam de consolo. Querido, fale aqui comigo. Quando você está passando um momento difícil, você está passando por um momento de dor, é ou não é bom alguém vir te dar um abraço? É ou não é bom alguém vir te visitar? Igual os nossos vizinhos ali, ó. Pensa nos vizinhos que vão lá levar um bolo. Pensa nos vizinhos, benção. Isso é maravilhoso. Você ser consolado, abraçado, porque você está chorando. Você simplesmente aceita o fato de que você está passando por um momento difícil. Você está dividindo uma dor. Você está expondo as suas fraquezas. Então o Espírito de Deus vem e consola. Agora, se você mantém ali duro, se você se mantém indestrutível, imbatível, o Espírito Santo não tem espaço na tua vida. Não tem espaço. Ele não tem como operar em você. Sabe aquela pessoa que você sabe que está passando por uma dificuldade, uma dor, que você vai tentar abraçar a pessoa? Não, está tudo certo. Opa, desculpa aí. Você nunca mais volta para tentar consolar. Você nunca mais volta. Uma pessoa que espanta, uma pessoa que não precisa, não, você nunca mais volta. Então o Senhor fala: felizes os que choram, os que ainda conseguem demonstrar sentimento, porque é ali que o Espírito Santo Consolador vem, abraça, consola e ama. Vocês estão comigo? Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Nada nesse mundo os atrai, não se pressionam. Contrário de humildade, soberba, orgulho. Querido, o orgulhoso e o soberbo acha que é dono da terra. Então, se você acha que você já é dono da terra, você não precisa herdar mais nada. É por isso que Jesus fala: felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Notem, não é herdar o céu, é herdar a terra. Você vai ser colocado entre reis, em mesa de reis. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai ser nutrido, os anjos vão te servir. Mas você precisa ter um coração humilde, desprendido. Eu tenho isso, mas isso não me tem. Agora, o orgulhoso e o soberbo já acham que tem tudo. O orgulhoso e o soberbo, ele toma posse de tudo. Então ele não precisa herdar mais nada. Porque ele já se sente dono. Ele não precisa ser acariciado pelo pai. É aquele pai que de repente tem dois filhos. E um dos filhos conquista e ama suas conquistas. Está ali e o outro está perto do pai. Amando, cuidando do pai. Protegendo, não apegado a nada. E aquele outro pediu a herança antes. E está aproveitando e curtindo. Aquele momento do pai olhar e pensar: quem vai herdar tudo que eu tenho? Aquele lá já tem tudo que ele quer, mas esse aqui, eu vou dar tudo que eu tenho para ele. Esse vai herdar a terra. Um coração humilde é um coração pronto para receber de Deus. Felizes os humildes. Felizes aqueles que não estão agarrados a esse tempo. Felizes aqueles que não amam este século. Porque esses herdarão a terra. Próximo, felizes que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça. Seu alimento é estabelecer a vontade de Deus para a terra. Querido, quando nós falamos a respeito de fome e sede de justiça, mais uma vez eu torno a dizer, não é a respeito da minha visão e nem da sua visão. Hoje nós temos um Brasil muito dividido, nós temos uma nação completamente polarizada, e não só politicamente, cultura, educação, política, tudo, até a torcida de futebol. Todo mundo torce para aquele time, mas aí dentro da torcida já tem um que torce para fulano, outro que é da política da direita, outro é da esquerda. Já tem conflito até nisso, porque nós estamos completamente divididos. Mas por quê? Porque cada um quer dar a sua carta, cada um quer dar a sua visão. Eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos ter fome e sede de justiça, mas é pela justiça de Deus. Nós temos que ter fome e sede de justiça, mas é pela justiça de Deus. Estes serão saciados quando nós desejarmos ao ponto de que aconteça. Fazer de tudo para que a palavra de Deus esteja na cultura, para que a palavra de Deus esteja na educação, para que a palavra de Deus esteja na política, para que a palavra de Deus vença as ideologias. Nós temos que ter fome e sede dessa justiça. Nós seremos saciados. Nós vamos chegar num dia onde nós veremos as coisas acontecerem. Nós vamos chegar num dia onde nós veremos a igreja gloriosa voltando a abençoar a sociedade, voltando a dar cartas importantes na nossa sociedade. Então essa fome, essa sede de justiça, ela precisa passar pela cosmovisão bíblica, pelo olhar bíblico. Não é pela minha e nem pela sua visão. E assim nós seremos saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Misericórdia é olhar como Deus olha. Misericórdia é olhar como Deus olha. Ver como Deus vê. Nós somos, por natureza, gostamos de julgar, nós gostamos de dar decretos. É do ser humano isso. É da natureza humana isso. Fazer separações, divisões, é da natureza humana. Mas nós precisamos olhar como Deus olha. Isso é ter misericórdia. Só que você nunca vai conseguir olhar como Deus olha se você não conhecer o coração de Deus, que está aqui, está revelado na palavra. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo como Deus se moveria. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo o que Jesus faria hoje. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu entendo o que Deus pode estar fazendo no tempo chamado hoje. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E é o mesmo Deus de amanhã. Ele não muda. Então ter misericórdia é olhar como Deus olha. Sabe por quê? Porque se você olhar como Deus olha, Deus vai olhar para você também novamente. Porque ele fala, Jesus fala, os misericordiosos, felizes são os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. A medida da régua que você mede é a medida da régua que vai te medir. O tanto de misericórdia que você tiver pelo próximo é o tanto de misericórdia que o Senhor vai continuar tendo por você. Se nós pararmos e analisarmos friamente a igreja, desde a construção, desde a primeira formulação da igreja, apóstolo Pedro, Paulo, igreja primitiva, a igreja vindo exuberante, sabe, construindo sociedade. Não é à toa, querido, que as igrejas, elas estão no centro das cidades. Não é que as pessoas compraram um terreno no centro da cidade. É que a igreja começou e a cidade se desenvolveu ao redor dela. É isso que acontecia. Então a igreja era poderosa, ela assumia um papel, sabe, de poder e de influência. Mas foi se perdendo com o tempo. Por quê? Porque nós fomos deixando de ter misericórdia, então nós fomos deixados de ser tratados com misericórdia. A igreja começou a ser muito mais acusadora do que ter misericórdia pelas pessoas. Então Deus fez o quê? Deus começou a retirar a misericórdia, porque Jesus está dizendo, felizes os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Então se nós começamos a julgar o povo, Deus começou a recolher a sua misericórdia de nós. E aí nós vimos a igreja se esvaziando, nós vimos a igreja passando por vergonha, nós vimos a igreja perdendo influência na sociedade, nós vimos a igreja perdendo influência em todas as áreas. Por quê? Porque não tratou com misericórdia, não foi tratada com misericórdia. Então felizes são os misericordiosos, felizes são as pessoas que nesse tempo estão chorando com quem está chorando, felizes são as pessoas que nesse tempo estão tirando a roupa e dizendo assim, ó, usa a minha roupa, depois eu me viro, está aqui a minha oferta no altar, pastor, para construir uma nova sociedade. Eu entendo o que nós estamos fazendo, eu quero estar lá nesse lugar. Querido, eu digo uma coisa para você, não duvide do futuro, porque ele chega. Não duvide do futuro, porque ele chega. Se você está sentado nessa igreja, e você está vendo coisas passar aqui nesse telão, e você está pensando, não sei, não duvide, porque o futuro chega. E de repente você pode estar nesse lugar, chamado futuro, sentado, e perceber que você não colocou uma semente naquele lugar. Que você foi só um observador. Um dia, nós estaremos diante do Senhor. E ali Ele vai dizer, quem foi observador e quem foi discípulo. Quem esteve à margem e quem esteve profundamente e intensamente se relacionando com Ele. Trate com misericórdia, viva com misericórdia. Felizes que têm o coração puro, pois verão a Deus. Interessante isso. Ter as lentes do Evangelho para tudo. Volto a dizer o que eu tinha levantado lá atrás, o tema. Estamos vivendo essa situação, essa calamidade no Rio Grande do Sul. E aí o que mais se vê são pessoas falando a respeito, onde está Deus, cadê Deus, taranã. Acabamos de ler o seguinte, felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Contrário, quem tem um coração impuro não vai ver Deus. Quem não tem um coração puro vai perguntar, cadê Deus? Agora, quem tem um coração puro vai dizer assim, ó, Deus está lá naquele homem que salvou. Deus estava lá naquele barquinho que saiu de Criciúma, sem saber o que ia fazer, e catou 300 famílias e botou dentro do barco. Deus estava lá naquele pai que conseguiu salvar o filho. Deus está fazendo, Deus está controlando, não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Deus está onde Ele sempre esteve e onde sempre vai estar. No seu mais alto, sublime trono, coordenando todas as coisas. E fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem tem um coração puro sempre vê Deus. Agora quem não tem, nunca vê. Está sempre julgando. Deus está dormindo, Deus está de costas. Onde está Deus? Eu não acredito nele. Porque você tem um coração corrompido. Você não consegue enxergar Deus. Querido, pense comigo. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão mais dizendo onde está Deus do que a igreja falando Deus está e fique tranquilo. A gente está se acovardando. Deus está onde Ele sempre esteve. Torna a dizer, aquilo que aconteceu ontem vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã. Deus não muda. Deus mudou a forma. Hoje Ele está numa nova aliança a partir de Jesus. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que guarda os seus, é o mesmo Deus que pune a injustiça, é o mesmo Deus que pune o pecado, é o mesmo Deus. Então nós precisamos entrar numa linha, sabe, afinada com o coração do Pai. Nós precisamos. Só que o coração impuro não vê Deus em nada. Agora o coração puro, Jesus está dizendo, felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Nós vamos ver a Deus hoje e vamos ver a Deus amanhã. Nós vamos ver Deus o tempo inteiro, em todas as situações. Nós vamos ver Deus mesmo no tempo difícil. Nós vamos ver Deus no tempo futuro. A gente vai ver Deus o tempo inteiro, pela pureza do nosso coração. Vocês estão comigo? Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Isso aqui é lindo. Promovem a paz, exercer a identidade de cristão. A paz é a identidade do cristão. Às vezes o cristão chega no lugar, e lá vem a fofoqueira. Aí chega, ah, lá vem o criador de caso. Ah, lá vem o cristão que passa a perna no patrão. Meu irmão, que negócio é esse? A identidade do cristão é promover a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Num tempo como esse, é para você estar chegando nos lugares e mudar os ambientes. Fique tranquilo, Deus está no controle. Vamos orar aqui e declarar, porque vai haver restauração. Deus está aproximando povos, Deus está aproximando pessoas, Deus está despertando uma geração ao redor. Querido, estou aqui confabulando, mas de repente o Senhor quer levantar a igreja brasileira, porque houve um grande, meu Deus, movimento. A gente ia aqui pela BR indo para o Rio Grande do Sul e você via as pessoas alucinadas indo para lá. Era barco, era jet ski, era carreta, todo mundo disparado. Essa semana até coloquei um texto que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Se eu chegasse aqui para vocês agora, como igreja, e falasse assim: pessoal, não aconteceu calamidade nenhuma, esse é o desenho. Pessoal, amanhã eu preciso de vocês aqui 5 horas da manhã. Nós vamos fazer um negócio aí. E é o seguinte, quem tem jet ski, barco, lancha, vem, traz junto. De 100% das pessoas que estão aqui, 40%, 50%, 60% já ia olhar para o lado e dizer: não, está louco, amanhã é segunda-feira. Amanhã tem que estudar, amanhã tem que trabalhar, amanhã tem um compromisso, amanhã tem uma reunião. Aí o outro 30% ia dizer assim: eu não tenho os troços para ir para lá, então também não vou. Aí mais um outro 5 a 7% ia inventar uma outra desculpa, e quem sabe, mas na melhor das hipóteses, 2 ou 1% ia estar aqui. Sabe o que aconteceu agora? Não teve compromisso inadiável para ninguém. Não teve nenhuma reunião desmarcável para ninguém. Não teve ninguém que faltou recurso. Não tinha ninguém que tinha falta de combustível em jet ski, lancha. Eu conheço gente que comprou para ir para lá, que nem tinha, para colocá-la no resgate. Esse é o verdadeiro coração de um filho de Deus. Esse é o verdadeiro coração de quem encontra o amor ao próximo. É o verdadeiro coração. Você lança tudo por terra, não tem mais nada. Não tem mais nada que te prenda, não tem mais nada. Tem uma missão, eu tenho que cumprir a missão. Querido, essa é a proposta do Evangelho. Quando Jesus vem e fala assim para nós: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele quer a gente assim, ó, completamente cego, completamente desnudo de si mesmo. É pegar o que a gente tem, colocar no trecho e ir. Então, se eu olhava aquelas pessoas e todo mundo encorajado, empoderado, a gente parou para tomar café no posto de combustível e estava todo mundo lá, sabe, uma galera, sabe, com sleeving, sabe, com os barcos, os botes, tudo ali engatados, e todo mundo querendo chegar na missão, querendo alcançar alguém. Aqueles que promovem a paz serão chamados de filhos. Onde estão os filhos de Deus da nossa geração? Onde estão aquelas pessoas que andam nesse caminho que é verdade, que é vida? O caminho da felicidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você anda em Jesus, você está a caminho da felicidade. Você está a caminho de uma vida plena. Você está comissionado para a maior missão das nossas vidas. E você tem que ser assim como essas pessoas, completamente desligadas daquilo que nos prende na terra. Se Deus mandou, eu vou obedecer. Se Deus mandou, eu vou fazer. Foi isso que aconteceu essa semana. Tinha trânsito de carro embarcado. Tinha trânsito. Nunca vi tanto bote, tanto barco, tanto jet ski, tanta gente querendo ir, tanta gente querendo ajudar, tanta carreta enfileirada com comida e com água. É o coração. Quando Deus acessa o nosso coração da forma correta, o amor ao próximo é o maior e melhor dos sentimentos. Seguindo para o fim. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence, o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, perseguidos e zombados. mostra que já estão no caminho contrário. Existe uma contracultura, e essa contracultura se chama evangelho. Eu me lembro, quando comecei o meu ano de serviço militar, aqui no Exército, no 28, já sei, Criciúma, e eu lembro que os primeiros movimentos de aprendizado ali era a Ordem Unida. A Ordem Unida é aquele negócio, esquerda vou ver, né, direita vou ver, apresentar armas e tal. E a gente ficava tão tenso, porque tinha tanta pressão de fora, medo de errar, que você não sabia mais nem o que era direita e esquerda. Tinha vez que eu anotava na mão, assim, não, essa é minha mão direita, essa é minha mão direita, essa é meu pé direito, de tanta pressão. Por quê? Por causa da vergonha. Porque quando você está, sabe, ali, em formação, e que vem um comando, direita vou ver, todo mundo vira para cá, e um vira para lá, acabou, irmão. O teu ano acabou lá dentro. Eu me lembro até hoje, que teve um colega de farda, que ele ficou conhecido como bizonho, o ano inteiro, porque ele errou na Ordem Unida, mas ele errava bastante também. Então estava todo mundo indo para lá, quer ver quando você estava marchando e mudava de posição, o cara ia assim, batendo nos outros. Isso é uma contracultura. Então você vai se destacar por você estar indo contrário à multidão. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos ser essa pessoa que vai contrário à multidão. Nós vamos ser zombados, perseguidos, vão levantar calúnias falsas sobre nós. Por quê? Porque nós vamos estar contrário ao que a massa está indo. Nós vamos estar defendendo princípios bíblicos quando todo mundo está dizendo assim, ah, para de ser careta, o mundo está evoluindo. Nós vamos estar fazendo aquilo que a Bíblia diz quando todo mundo está dizendo assim, eu não acredito em nada que a Bíblia diz. Então nós vamos ser esse ser que está indo o contrário. Nós vamos ser essa pessoa que está fazendo o contrário de que todo mundo e a maioria está fazendo. Agora a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Jesus está falando aqui, e ele encerra o Sermão do Monte, falando sobre isso. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Você está sendo perseguido para ir para um lugar nobre. Você está sendo perseguido porque você está andando na direção do teu Deus, quando a maioria está andando na direção oposta. E ele continua dizendo, vão zombar, vão caluniar você, sem nenhuma verdade nisso. Mas lembre-se, os profetas também viveram essa realidade. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que eles estão aqui, os profetas. Por isso que nós temos os maiores, os menores, profetas que influenciaram e que hoje nos ensinam. E você pode até pensar, pastor, a minha história não vai estar na Bíblia, mas ela vai estar no coração do teu filho. A tua história não vai estar aqui na Santa Escritura, mas alguém vai contar a tua história quando você partir. Alguém está contando a tua história lá no teu trabalho. Os teus filhos estão falando sobre você em alguma roda de colegas. A tua história vai ser contada. E você vai precisar decidir de que forma você quer que ela seja contada. Se você também, como Jesus menciona, os antigos profetas que passaram por isso, ou se você optou por andar com a multidão, como que você vai ser conhecido e reconhecido? Qual a história que você quer que conte a respeito de você? Que história você está ensinando e passando para os seus filhos? Não, nós temos que fazer o que todo mundo está fazendo, ou nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Qual a história? E eu encerro, querido, dizendo que não existe felicidade fora de Jesus. Existe prazer. A terra produz prazer. O prazer é uma emoção que te levanta, que te abaixa, que te atrai. O prazer vem de fora para dentro. A felicidade, ela nasce de dentro para fora. A felicidade te sustenta. O prazer te emociona. As pessoas têm buscado prazer num tempo de tristeza, mas deveriam buscar felicidade num tempo de tristeza. As pessoas estão com um casamento destruídos e buscam prazer, ao invés de buscar a felicidade, que é a restauração de dentro para fora. As pessoas estão com a vida financeira destruída e buscam prazer, uma solução rápida, mágica, instantânea. Não importa que fira princípios, ao invés de buscar felicidade, plenitude, algo que nasça de dentro para fora. Se estabelecer, a felicidade te mantém, ela te sustenta. O prazer, ele só te emociona. Ele só te emociona. Ele só faz você se olhar um dia diferente, mas no outro você já está se vendo igual. Agora, essa felicidade que só é encontrada em Jesus, é um caminho que você anda e que você permeia na vida sobre a terra e que você pensa: nossa, por que eu andei longe dele? Como que eu não entendi que andar com Jesus me faria uma pessoa feliz? Porque eu sou consolado, eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou protegido, eu tenho o reino dos céus me esperando, eu tenho a terra para herdar. Queridos, leia de novo quando chegar em casa, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Leia de novo, leia mais uma vez, leia de novo. Aonde está escondida a felicidade? Que você não está procurando o lugar certo, você está procurando o lugar errado. Sabe, uma das minhas frustrações quando aconteceu tudo isso, essa calamidade, é de não poder ter mais força. E eu via muita gente ofertando valores altíssimos, disponibilizando aeronaves. E eu falava: pô, que bênção. Eu não critico não, tá? Tem um bando de chato aí criticando todo mundo. Vai dar o que eles estão dando, então. Vai fazer o que eles estão fazendo. Não critico não, eu abençoo. E eu me sentia assim, puxa vida. E às vezes a gente tem essa mentalidade, sabe, medíocre, miserável. E o próprio Senhor fala: é melhor dar do que receber. Aí chega um momento que é para dar, você não tem. Aí você até vê alguém que não anda nos caminhos do Senhor, por causa da vida que leva e dos frutos que produz, indo lá e fazendo melhor do que o cristão, que está escondido atrás da religião, dizendo: ah, está bom assim desse jeito. Está bom desse jeito para você, mas você precisa amar o próximo. Não é sobre ajuntar para ti, é sobre distribuir. Porque aí chega um cenário como esse, você não pode fazer nada, você se sente impotente, você não tem dinheiro para botar gasolina no carro para ir lá para orar para alguém. Porque você resolveu ficar só naquele teu universo, tendo para você mesmo, para não passar fome. Quando Deus falou: ei, porque a sequência do Sermão do Monte, Jesus fala sobre ser sal, Jesus fala sobre ser luz, é a sequência desse texto. Ele está dizendo que a felicidade é para ser usado para governar a terra, a felicidade é para ser usado para separar a terra, a felicidade é para ser usado para o cristão se posicionar na terra. Chegou a hora de você se levantar e deixar essa capa de mediocridade na cadeira e se posicionar como um filho de Deus e dizer: Senhor, eu estou pronto para herdar a terra. Senhor, eu estou pronto para governar. Senhor, eu estou pronto para ser luz. Senhor, eu estou pronto para ser sal. E eu não quero mais passar por dias como esse e me sentir tão impotente como eu me sinto hoje. Se você crer comigo, fique de pé. Vamos orar. Eu quero que você faça uma oração pessoal. Eu quero que você fale com Deus nesse tempo. Você precisa entender o que foi pregado aqui nessa noite. Ah, Jesus, não existe felicidade fora de ti, Senhor. Traz essa compreensão e esse entendimento. Uma pessoa feliz não precisa de prazer, porque a felicidade tem tudo isso dentro dela. Eu não preciso de prazeres momentâneos, eu não preciso amar esse mundo. Eu não preciso. A felicidade, ela me dá tudo que eu quero e tudo que eu preciso. A felicidade, ela me abraça. A felicidade é um ativo dos céus. Ah, Senhor, faz o teu povo entender, faz a tua igreja enxergar o que tem separado, Deus, para cada um de nós. Move e se move em nosso meio. Dispara-nos para uma nova realidade de fé. Esse é o nosso clamor nessa noite. Doce Espírito Santo, enche corações aqui nessa noite. Enche corações. Levanta, Senhor Deus, uma nova geração de homens e mulheres que vão buscar a felicidade na tua presença. Homens e mulheres obedientes a ti. Homens e mulheres que vão priorizar a tua presença. Homens e mulheres que vão escolher os joelhos dobrados antes de qualquer outro movimento na terra. Homens e mulheres que vão desejar te conhecer em intimidade antes de conhecer qualquer outra pessoa na terra. Homens e mulheres que vão desejar a tua presença antes de desejar qualquer outra presença nesses dias. Levanta uma geração que vai gerar impacto, uma geração que vai fazer diferente, uma geração que, assim como Jesus chegava e anunciava, é chegada a vós o reino dos céus. Que essa geração se levante e se posicione e declare a chegada do teu reino.
És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo amanhecer. Essa
Aleluia. Cante. Eu não posso nessa noite deixar de perguntar, tanto para aqueles que estão aqui, quanto para você que está em casa nos assistindo. De repente você está aqui, presencialmente, ou nos assistindo, e você pensa: eu preciso entrar nesse caminho, eu preciso encontrar esse caminho de felicidade que se chama Jesus. Eu não quero mais buscar esse prazer momentâneo, não quero mais. Já me feriu muito. Eu quero consagrar minha vida completamente a Jesus. Por isso eu pergunto nessa noite, se tem alguém aqui ou em casa que quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca tomei essa decisão, mas eu sinto que nessa noite preciso entrar nesse caminho que é a verdade e vida. Você que nunca tomou uma decisão por Jesus e nessa noite você quer tomar uma decisão por Ele. Você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nunca ninguém orou por você para que teu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite você quer tomar uma nova posição. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se você que está nos assistindo, escreva aí. Você que está nos assistindo. E você que está aqui, levante sua mão onde você está. Vem correndo aqui na frente, eu quero orar por vocês. Vem correndo aqui, vem correndo. É a sua noite, é o seu. É a noite que o Senhor escolheu para te encontrar. Vem correndo, vem correndo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Uma nova jornada se oferece. Um novo ciclo. Isso não é de homem. Não é uma promessa de homem. É o coração de Deus se revelando e movendo vocês aqui nessa noite. Não é uma palavra bonita, não é uma boa oratória. É o poder do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos convence de tudo. O Senhor está marcando um novo ciclo nascendo aqui. Estenda sua mão para cá, igreja. Se tiver alguém aqui ainda, sentado, alguém ainda no seu lugar, e o Deus está falando no teu coração, é hoje, eu te trouxe aqui para isso. Vem correndo aqui na frente, ainda tem tempo. Deus está falando ao teu coração. Pode vir correndo. Pode vir correndo, é você. Estenda sua mão para cá, vamos orar e abençoar esses mais novos irmãos em Cristo. Vem cá, vem cá, corre, corre. Pode vir, pode vir. Aleluia. Pai, eu te peço no nome de Jesus, escreve o nome de Leandro no livro da vida. Pai, eu te peço no nome de Jesus, escreve o nome de Guilherme no livro da vida. Pai, escreve o nome de Raquel no livro da vida. Escreve o nome de Marco no livro da vida. Pai, escreve o nome de Margarete no livro da vida. Pai, escreve o nome de William no livro da vida. Pai, escreve o nome de Ariane no livro da vida. Pai, escreve o nome de Mirella no livro da vida. Pai, escreve o nome de Ana no livro da vida. Pai, escreve o nome de Janaína no livro da vida. Pai, escreve o nome de Alexandre no livro da vida. Pai, escreve o nome de Giovanni no livro da vida. Pai, escreve o nome de Eduarda no livro da vida. Enche essas vidas com teu amor e os abraça com o amor da igreja. Aleluia. Igreja, levante sua mão aí. Temos uma irmã entregando sua vida também no YouTube. Vamos orar então e declarar: Tainara Monteiro, Senhor, escreve o nome de Tainara Monteiro no livro da vida. Enche e transborda ela com teu amor. Que uma nova temporada nasça para você, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ô Jeová, vamos parar aqui, daqui a pouco não sai mais nada. Queridos, Deus está nos chamando para mover a terra. Não se canse. Chegou o tempo da igreja. Aqueles que achavam que já não tinham mais função, eu quero dizer para você, está só começando. Está só começando. Uma nova temporada está nascendo. Deus está chamando e formando um novo exército. É um novo tempo, é uma nova temporada. São armas diferentes. Deus está formando um novo exército. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer, amém? Levante suas mãos aí onde você está, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, homens e mulheres. Abençoe suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença. Que tenham uma semana de milagres e maravilhas. Nós já abençoamos a conferência Originais de Mulheres. E declaramos que seja um tempo profético e de sobrenatural. Nós oramos no nome de Jesus. E os que creem, digam.